Nós vamos abrir a palavra de Deus em Esdras no capítulo 4. Esdras capítulo 4. Nós leremos inicialmente do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias: vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esarhadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e aterrorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós estamos tentando aprender e entender um pouco mais a respeito de construção ou de reconstruir certas coisas na vida. Nós estamos diante de um texto, os irmãos sabem, temos falado em Esdras já há alguns domingos, e nós estamos diante de um texto que remonta a um contexto que é o seguinte, preste atenção: o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá e o tomou. Agora existe uma novela que está retratando esse período da Bíblia, quando Nabucodonosor entrou em Judá e levou parte dos judeus para a Babilônia. É a história, meus irmãos, que está lá registrada também no livro de Daniel. Depois, irmãos, o profeta Jeremias profetizou que haveria esse cativeiro, mas ele profetizou também que, passados 70 anos, Deus iria trazer castigo à Babilônia, que tomou Judá. O tempo passou, e se tornou imperador, rei da Pérsia, o rei Ciro. Ciro então tomou a Babilônia, que tinha tomado Judá. E Ciro, Deus usa a vida desse imperador pagão, desse rei pagão, para que fossem trazidos de volta os judeus para Jerusalém. E agora é então o tempo de reconstruir Judá, de reconstruir Jerusalém. E tudo começa com a reconstrução do templo. E tudo do templo recomeça com a construção do altar. E domingo passado os irmãos se recordam que eu falei que, se você quer reconstruir alguma coisa na sua vida, comece com o altar, com a entrega, comece com o restabelecimento do culto, do respeito a Deus, da adoração a Deus, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Não adianta consertar a saúde, não adianta fazer propósito de abaixar o colesterol, não adianta fazer propósito de começar a fazer caminhada, não adianta fazer propósito de se alimentar melhor, não adianta fazer propósito de ter uma poupança, uma economia, se Deus estiver de fora. Tudo começa com a nossa vida sendo acertada diante de Deus, em culto, em adoração, em entrega, em quebrantamento. Irmãos, hoje, nós estamos agora numa nova fase, o capítulo 4. Neste capítulo 4, eles estão agora avançando com o templo. Aí o que que acontece? Surgem os inimigos. E eu queria pensar um pouquinho com os irmãos sobre reconstruir em meio à oposição. Reconstruir em meio à oposição. O que que nós descobrimos aqui no verso 1 do capítulo 4? Quando os inimigos de Judá e de Benjamim, Você sabe que Judá e Benjamim se uniram como tribos. Sempre que se fala em uma, está se falando a outra aqui agora. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, aqueles que voltaram então da Babilônia estavam agora em Jerusalém. Quando os inimigos souberam disso, que eles estavam reconstruindo o templo, o que que eles fizeram? No verso 2, ainda no verso 1, bem, a presença de inimigos. Você pode perguntar, mas quem é inimigo da reconstrução do templo? Irmãos, tudo que é para Deus levanta-se oposição. Tudo. Tudo que é para melhorar a nossa vida espiritual tem oposição. Tudo que acrescenta à sua vida tem oposição. Nós às vezes queremos um ambiente todo favorável, sem inimigos, sem uma pedra na porta, sem uma tranca na porta. Nós queremos às vezes um caminho absolutamente plano, mas tudo que é grandioso tem oposição, tem inimigos. Então a presença dos inimigos aqui, quem eram esses inimigos, meus irmãos? Olha como são as coisas, como o homem cria suas próprias dificuldades. Lá na época do livro dos reis, olha como na vida uma coisa sempre tem a ver com a outra. Nada é sem causa. E tudo tem a ver com obediência a Deus ou desobediência. Lá no livro dos reis, houve o casamento de mulheres de outros povos com judeus. Esse rei que é citado, Esarhadon, ele enviou para o meio dos judeus um povo que não era dos judeus. E os homens, principalmente judeus, eles desobedeceram a um princípio. Eles não deveriam se casar com mulheres de outros povos. Mas você sabe, essa é uma área da vida muito difícil. Essa área de relacionamento afetivo, essa área de que envolve homem e mulher, relacionamento de homem e mulher, de homem tomar mulher como esposa, mulher tomar homem como esposo. Essas coisas, irmãos, são muito difíceis. Namoro, escolha de pessoas, paixões. E essa tem sido uma porta para os inimigos entrarem em muitas e muitas vidas, em muitas famílias. Eles, os judeus, desobedeceram e contraíram matrimônio com mulheres de outros povos. O que ocorreu? Essas mulheres tiveram filhos. Eles se tornaram nos samaritanos, que eram aqueles que eram misturados. Era judeu misturado. Eles então se tornaram os que passaram a ser conhecidos como samaritanos. Depois esse povo não tinha comunhão com os judeus. Tanto é que Jesus, quando se aproxima de uma mulher samaritana e fala com ela, houve um espanto, porque eles sequer se comunicavam. Mas houve um erro lá atrás, o erro de casar com quem não devia se casar. Alguém pode dizer assim, mas como é que pode? Por que que a Bíblia ensina que há certos casamentos que não devem acontecer? Alguém pode até pensar, porque tudo, meus irmãos, é justificado para fazer errado em nome do amor. Já notou isso? Já notou que tudo levanta-se a bandeira do amor para justificar? Ué, Deus não é contra o amor. O amor é de Deus, seja onde ele estiver. Irmãos, na vida real não é assim. Por quê? Porque o homem pode se apaixonar pela coisa errada. A Bíblia diz que enganoso é o coração. O homem pode se apaixonar, eu digo aqui, o homem e mulher, pela pessoa errada. Então não é porque há atração, não é porque há afeição, que aquela união está de acordo com a vontade de Deus. Naquele momento, meus irmãos, lá atrás no livro dos reis, eles desobedeceram isso, mas aí tiveram filhos. Olha a complicação. Aquelas mulheres que vieram de outras religiões, com uma outra cultura, uma cultura pagã, uma cultura de ter outros deuses. Elas se casaram com homens judeus, mas agora quando elas tinham filhos, elas oravam aos seus deuses junto com os filhos. E elas ensinaram, de certa maneira, algumas práticas pagãs aos seus filhos. E você sabe que num casamento, meu irmão, não tem jeito. O homem influencia a mulher e a mulher influencia o homem. Se você tiver dentro da sua casa, o marido ou a mulher, que fica falando alguma coisa, que fica repetindo aquilo, acaba às vezes o outro cedendo por causa da insistência, por causa da perturbação. Você não havia notado nada no comportamento de alguém. A sua esposa chega e começa. Porque você sabe que fala na vida, o Espírito Santo fala no coração da gente, e às vezes a esposa fala antes do Espírito Santo. Olha isso assim, assim, hein? Olha isso assim, assim. O camarada não estava nem vendo isso assim, assim. Não, eu não sei por que fizeram assim, assim, assado. Isso sendo falado aqui ali, daqui a pouco você está inconformado com aquilo. Você está inconformado. Se você chegar em casa, sua mulher começar, eu vou criar um exemplo aqui agora. Você já notou que o pastor nunca te chamou para nada? Você diz, o que é isso, meu amor? Tanta gente lá, o pastor não está nem me vendo. Pois é, mas você já notou que ele já chamou fulano para um monte de coisa? Você não estava pensando naquilo. Mas, pois é, hoje por exemplo, ele não fez isso assim, assim? Notou que na hora da pregação ele olha mais para o lado dos fulano do que do nosso lado? Que isso, você está maluca? Você está com não sei o que na cabeça? Não, mas não é só na hora do culto. Viu que na hora que ele passou por nós, ele abraçou fulano e para nós ele só deu tchau? Irmãos, isso repetido. Eu vou te explicar. Ou você dá um trato espiritual nessa situação, ou você fica convencido de que realmente o pastor não gosta de você. Isso acontece com você, comigo, com todo mundo. Que é normal. A não ser que a sua família seja uma família anormal. Se começa, aquelas mulheres começaram a trazer costumes. E aquele povo acabou sendo um povo misturado. E agora, na hora de reconstruir o templo em Jerusalém, eles vão mostrar que o Espírito, que eles não estão ali um com os judeus. Eles até se apresentam, agora no verso 2, você veja, eles vão se apresentar para ajudar a reconstruir o templo. Mas por que eles eram inimigos? Por quê? Porque eles traziam sincretismo. Sincretismo, meus irmãos, é a mistura. E se tem uma coisa na vida, meus irmãos, que nós temos que ter clareza, é que com as coisas de Deus não pode haver mistura. Ecumenismo é politicamente incorreto dizer que nós somos contra o ecumenismo. O ecumenismo o quê? As religiões todas unidas em torno de um propósito, com uma liderança. É bonito a gente dizer, se alguém perguntar para mim, pastor, o senhor participa de uma reunião com religião A, B, C e D, todo mundo junto ali, no mesmo propósito? Se eu disser participo, eu apareço bonito na foto. Eu apareço ali com a religião X, Y, Z, todo mundo em prol da união. Só que na vida real, quando o camarada do meu lado começar a invocar espírito, eu não estou em comunhão com ele. Eu não estou em comunhão com ele. Então eu não sou a favor do ecumenismo nesse sentido. E aí é politicamente incorreto. Só que tem uma coisa, irmãos. Nós não podemos misturar Jesus, acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Já diz a epístola de João Emílio, capítulo 3. Não é possível misturar certas coisas. Então aqui eles estão dizendo que querem, mas é um para trazer sincretismo, mistura, união falsa e traiçoeira. Eles estão aqui no verso 2 dizendo para Zorobabel e os chefes das famílias: nós vamos construir com vocês. Mas lá na frente, que você não vai ver agora, a partir do verso 6, que você não vai ver agora, nós descobrimos que, na verdade, eles eram contra a construção. Eles estavam se infiltrando ali, mas com desejo de não ajudar. Você sabe que você quer construir alguma coisa na sua vida, tem gente que se apresenta como ajudador, mas não é ajudador, é atrapalhador. Nós precisamos, meus irmãos, ter sabedoria com certas pessoas, com certas situações. A pessoa chega com ar de bondade, como lá no livro de Josué. Chegaram uns cheios de, com farrapos, roupa surrada, colocaram pães velhos, pães envelhecidos dentro do saco e disseram para Josué e para os líderes de, Israel: nós estamos aqui porque viemos de longe, nos receba aqui, nos aceite, somos de muito longe, olha o pão velho, quando saímos de casa o pão estava novo ainda. Aí Josué e os líderes de Israel firmaram um compromisso com eles. Depois descobriram que eles faziam parte de povos inimigos e povos, meus irmãos, que trariam religiosidade misturada para Israel. Um grande desafio na nossa vida é essa questão da mistura. Misturar coisas que vão afetar a vida espiritual. Meus irmãos, nós os crentes, às vezes somos politicamente incorretos mesmo. Você note aqui, no verso 2, eles chegaram e ofereceram a Zorobabel e ao chefe da família, vamos ajudá-los nessa obra. Porque como vocês, olha bem, como vocês nós fazemos o quê? Buscamos o Deus de vocês. Por que que eles buscavam o Deus de vocês? Porque quando eles chegaram lá, eles já trouxeram a sua religião, mas eles abraçaram a nova também. Eles de fato, mas eles os deuses de vocês também. Eles misturavam assim, de uma vela para Deus, outra para o diabo. Eles estavam, meus irmãos, fazendo o que fosse possível. Mas aí o que responderam os líderes de Israel? Verso 3, contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel lhes responderam. Vamos ler? Não. Muito bem, então a primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção é que há coisas, meus irmãos, que são exclusivamente nossas. Nós temos uma mania de pensar que os outros vão construir as coisas para nós. Mas tem coisa na sua vida que é só você mesmo. Tem coisa na sua casa que é só o povo da sua casa. Tem coisa numa igreja que é só o povo da igreja. Irmãos, nós os batistas, nós pregamos a separação entre igreja e Estado. Nós não achamos que é positivo. Por exemplo, vamos imaginar, se a prefeitura do Rio quisesse fazer um templo para nós, os irmãos sabem que nós não aceitaríamos? Nós não aceitaríamos. Porque nós acreditamos na separação entre igreja e Estado. Os irmãos sabem que se o governo quiser fazer... Não, pastor, nós estamos aí com não sei o quê, e nós vamos reformar o templo, nós vamos fazer isso assim, assim, e nós vamos não sei o quê, não sei o quê. Os irmãos sabiam que nós, os batistas, por princípio, nós não queremos. Os irmãos sabem que nós achamos muito errado, por exemplo, combinar com candidato, vereador, deputado, qualquer coisa. Ó, você dá tantos mil tijolos para a nossa igreja, dá uma Kombi para a nossa igreja e a nossa igreja vai votar em você. Os irmãos sabem que nós somos contra isso? Nós não somos a favor disso, não. Nós, os batistas, por princípio. Irmãos, a separação de igreja e Estado vem como um princípio batista, que é o primeiro grupo que prega a separação entre igreja e Estado, são os batistas. Os batistas é que foram responsáveis por levantar esta bandeira. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos foi motivada por princípios batistas. Os irmãos sabem que nós vivemos uma época agora em que você pertencer e ter orgulho de pertencer a uma determinada denominação é um negócio que saiu de moda. Se a pessoa disser assim, eu sou batista, ele não é assim muito bem visto, não. Eu cheguei a uma conclusão, meus irmãos. Nós, às vezes, estamos com vergonha de dizer que somos batistas, enquanto os outros são outras coisas, todas assim, complicadas, e estão com o maior orgulho de ser. Nós não temos que ter vergonha. Nós temos princípios, meus irmãos, muito bonitos, muito nobres. Agora, o que a Bíblia está ensinando? Quem faz a obra que Deus confiou ao povo de Deus é o povo de Deus. Deus pode usar Ciro? Pode. E Deus usou circunstâncias para devolver aquilo que pertencia a Israel. Entretanto, meus irmãos, nós temos coisas que são nossas, que cabem a nós fazermos. Se o Estado tomar o nosso templo e depois devolver, nós aceitamos. Como, por exemplo, no leste europeu, eu tive a grande honra de pregar numa igreja na Ucrânia, que foi tomada pelos comunistas, e que me interpretava naquela manhã o filho do pastor da igreja à época. E ele ficou no frio, o pai dele ficou no frio, no fim do regime, ele ficou dentro do carro, num frio terrível, por 20 e tantos dias, esperando que os militares desocupassem para ele entrar e tomar de volta. Isso aconteceu, meus irmãos, em vários lugares do mundo. Agora, nós pensamos que quem vai fazer aquilo que a igreja tem que fazer, quem vai fazer a obra missionária somos nós mesmos, irmãos. A obra missionária cabe aos crentes. O mundo vai conhecer Jesus por iniciativa dos crentes. Os crentes é que vão falar de Jesus. Os crentes é que vão ofertar para a obra missionária. Na sua família, quem vai defender a sua família é Deus acima de tudo, mas é você também. E na sua vida pessoal, irmãos, nós temos que ter um princípio: parar de esperar que os outros façam. Parar de esperar que o seu emprego, o seu empregador, tome uma atitude a seu favor. Você toma uma atitude a seu favor. Então aqui nós descobrimos, Zorobabel e os demais líderes disseram, olha, isso aí não cabe a vocês, isso é coisa nossa. Isso aí é coisa nossa. Assumir a responsabilidade. A responsabilidade de um pai é de um pai. A responsabilidade de uma mãe é de uma mãe. A responsabilidade de educar os filhos. Eu tenho vontade de botar as crianças lá na escola e não fazer mais nada. Eu tenho vontade de soltar as crianças aqui na igreja e não fazer mais nada. Porque é trabalhoso. Nós queremos passar para os outros certas responsabilidades que são nossas. A pai, a mãe quer pagar uma pensão e você fica com a criança, eduque a criança. Eu já estou pagando uma pensão de R$300 mensais. Você me apresente uma pessoa pronta daqui a 10 anos. Irmãos, nós queremos tanto fugir das nossas responsabilidades. Agora, um exemplo simples aqui, irmãos. Esse negócio da calçada aqui foi uma coisa que eu acho que é uma lição boa para nós. Quem tem que consertar nossa calçada somos nós mesmos. Tá bom, louvado seja Deus. Quem tem que cuidar do zelo da nossa igreja somos nós mesmos. Nós vamos esperar que o mundo faça? Agora, adiantando mais um pouco, irmãos, no verso 4. No verso 3 ainda, nós aprendemos mais uma lição. A lição aí da exclusividade, da responsabilidade dos chamados. A gente tem que saber falar não para certas coisas. Você veja que se os líderes de Israel ficassem cheios de dedo e dissessem assim para aqueles povos lá misturados, os inimigos de Israel: não, a gente está sem jeito de falar que eles não podem ajudar. Nós estamos sem graça. Arranja uma função para eles lá na porta do templo. Deixa eles lá. Meu irmão, coloca na porta, daqui a pouco está lá dentro. Não, arranja, pede para fazer uma oração no final do dia. Irmãos, há momentos que nós precisamos botar certos limites. Nós precisamos dizer não, muito obrigado, mas nós não queremos isso. Você já notou que tem família, que a cultura da família é a cultura de ser dura, de bater. É daquela família sim. Eles são, se alguém estiver incomodando, se alguém estiver, vai levar uma pancada mesmo. Outras famílias, irmãos, é outra cultura lá no extremo. É a cultura aguenta tudo. Os irmãos, vejam uma coisa. O meu pai, nós tínhamos um comérciozinho, e meu pai tinha muita dificuldade com pessoas que entravam e ficavam falando mal. Por exemplo, o preço dessa batata, vocês estão roubando. Você sabe que tem cliente que é, tem freguês que é, você está roubando. Eu me lembro que meu pai ficava tão ofendido com isso. Um trabalho danado. Está roubando? Então meu pai desenvolveu um negócio que ele não deixava a gente reclamar de nada dos outros. Então se a gente comprasse uma carne e chegasse, aquela carne tivesse dura, alguma coisa, meu pai não deixava a gente lá trocar, não. Não deixava. Comprou um sapato. O sapato está com defeito. Eu não sei se ele voltaria lá para trocar o sapato, não. Se voltasse, ia voltar pedindo mil desculpas para não reparar, não, e tal. Se não puder trocar, a gente fica com esse mesmo. Veio aqui para o Rio, teve um negócio de telefone aqui. Não, não pode ligar para eles lá não, coitado. Cara, pode ligar para ti não. É um outro extremo, já viu? Se alguém faz um pedido, você não tem condição, mas por muito dedo, por muito tato. Irmãos, algumas coisas na vida a gente tem que saber falar não. E dizer assim, não dá. Não pode. Se nós queremos um objetivo, se tem um objetivo de construir. Avançando um pouco, nos versos 4 e 5, então a gente da região começou a desanimar o povo. A gente da região são os inimigos. Começaram a desanimar o povo de Judá e a aterrorizá-lo, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrasse o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Então, preste bem atenção. Como é que os inimigos, quais as táticas dos inimigos? Primeira coisa, trazer desânimo. Diz o texto bíblico, a gente da região, os inimigos, começaram a desanimar. Sem ânimo, você não constrói nada. Irmão, sem ânimo, nós não fazemos nada. Nós precisamos de ânimo. Nós precisamos de impulso. É muito ruim quando alguém está enfrentando uma depressão. É muito difícil isso. Algumas pessoas, em momentos de depressão, já me disseram, pastor, a pessoa chega para a gente e diz assim, você tem que ter força de vontade. A gente está querendo, mas não está conseguindo. E uma pessoa em depressão, dificilmente ela vai conseguir romper e conquistar alguma coisa, porque ela precisa de ânimo para enfrentar o desafio. O desânimo, Jesus disse assim: olha, tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Então Jesus é um modelo de vitória, e ele tinha tudo para desanimar, porque os valores, o mundo, a política, a sociedade, tudo é contra os valores de Jesus. Tudo, tudo que é mundano é contra Cristo. E o mundo jaz no maligno. Então Jesus chegou num mundo inteiramente oposição a ele. Não tinha nada no mundo que era favorável a Jesus. O mundo em si é toda oposição. Lá em Josué nós encontramos: olha, você não se atemorize, você tenha bom ânimo. O ânimo, a coragem. Você hoje pode estar aqui agora e amanhã, quando acordar, aquela vontade de que não tivesse amanhecido o dia. Continuar dormindo, por causa do desânimo. Alguma conversa que você tem que ter, alguma atitude que você tem que tomar, mas você está tão desanimado de dar aquele passo. Meus irmãos, não há reconstrução de nada sem ânimo. O inimigo quer plantar um desânimo em você, que você não acredite em você, que você não acredite na possibilidade de vencer, na possibilidade de vitória, que você não tenha coragem, porque o desânimo vem acompanhado do terror. Irmãos, nossa vida é muito afetada por isso. Medo. Os irmãos sabem que esses problemas emocionais no Brasil vão crescer? Vão crescer. Irmãos, se realmente a pessoa para aposentar tiver de trabalhar, pagar 49 anos, vai crescer muito no Brasil a ansiedade, medo. Vai crescer muito. Eu não estou entrando no mérito aqui, não. Eu não estou entrando no mérito da coisa em si, não. Porque essas questões ligadas à insegurança financeira, perda de pessoas, perde-se um pai que era ali o esteio da casa, e que trabalhava, que trazia o sustento, perde-se a mãe que era o sustento da casa, quem fica desestabilizado, acaba-se um casamento em que um lado era mais forte no sustento, as preocupações com relação ao futuro, o terror, o medo. Eu, essa semana, conversava com uma pessoa, um filho, que estava dizendo que o plano de saúde do pai e da mãe passa de 4 mil reais. E ele me disse: eles não podem ficar sem esse plano de saúde. Isso tudo traz um certo medo, um certo terror. Há apertos financeiros. Olha, só que nós não temos outra saída, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia, nos dê ânimo. E nos dê ânimo. Quando nós estamos com medo, aterrorizados, acontece um negócio terrível. É como se um cão bravo estivesse correndo atrás de você em ataque, e você tivesse duas opções: olhar para frente e dar o máximo de si e alcançar uma grade, conseguir subir na grade, pular para o outro lado e largar o cão para trás. Mas você tem outra atitude também: ficar olhando para o cão e começa a correr, e olha para o cão, e começa a correr, e olha para o cão. A sua capacidade de ter velocidade, de fugir do cão, diminui. E no final, se o medo for muito grande, a pessoa para e deixa o cão atacar. Meu irmão, sem ânimo e sem coragem, o cão te pega. Para reconstruir, para evitar a reconstrução, os inimigos, ó, Então, gente da região começou a desanimar, Eu acho engraçado que começou a desanimar. É uma palavrinha, outra palavrinha, outra palavrinha. Começou a desanimar o povo e aterrorizá-lo, para que não continuasse a construção. Agora vem uma outra. Olha, os irmãos, vejam como o ser humano é antigo nessas práticas. Verso 5, pagaram alguns funcionários, subornaram funcionário público. É isso que aconteceu. Subornaram os funcionários públicos. Os funcionários do império, do imperador, pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro e Dario. Como é que era? Por que que eles subornaram os funcionários que eram os funcionários? Os irmãos, lembrem-se. A Pérsia que estava dominando Jerusalém. Então tinha funcionário da Pérsia lá, do reino da Pérsia. Provavelmente, eles estavam subornando para poder roubar materiais, evitar que o material fosse suficiente, fazer corpo mole, sei lá o quê. Mas havia ali os inimigos, meus irmãos. Muitas vezes eles são abertos, outras vezes eles são simulados. Eles estavam ali causando desânimo, mas haviam se apresentado como gente que estava ali para ajudar. Nem todo mundo que se mostra na sua vida para te ajudar, de fato vai colaborar, de fato vai ajudar. Agora, do verso 6 para frente, esses inimigos que estavam simulados, eles se abrem. Porque agora, quando eles viram que não era mais possível frustrar os planos da reconstrução, eles escreveram, na época do reinado de Xerxes, que era o outro imperador que sucedeu Dario, na época de Artaxerxes e de Xerxes, eles enviaram a carta e disseram para o imperador: olha, esse povo que está aqui reconstruindo isso, essa é uma cidade complicada, todas as vezes, sempre essa cidade, ela tem a cultura de se rebelar contra os seus imperadores, contra os seus reinos. Não permitam que esse templo seja construído, porque se o templo for construído, esse povo não continua mais seu escravo. Irmãos, e era verdade, o povo foi sempre escravo por causa de desobediência a Deus. Sempre que o povo foi desobediente, com idolatria, com casamentos misturados, que trazia mais idolatria, por isso veio o cativeiro babilônico. Deus permitiu por conta disso. E o inimigo sabia que à medida que o templo fosse reconstruído, que a adoração ao único Deus verdadeiro fosse restabelecida, que as famílias de Israel se voltassem para Deus, Deus traria libertação total. Porque Deus tem libertação total para a sua vida e para a minha vida. Irmãos, Deus tem uma obra completa para fazer em nós. E Deus tinha uma obra. Se o povo se acertasse espiritualmente, Deus daria uma libertação total. Reconstrua, meu irmão, reconstrua aquilo que tem que ser reconstruído. Lembre-se, a reconstrução do templo começa pela reconstrução do altar. É no altar, é na sua entrega, é na sua consagração. Nós cantávamos constantemente um hino que dizia: tudo entregarei, tudo entregarei, tudo deixarei. O que que falta para que você deixe, para que você entregue, para que um começo seja determinado por Deus para a sua vida? Lembre-se, meu irmão, os inimigos estarão o tempo todo. Inimigos da sua família, inimigos da sua vida. Os inimigos estão aí, pessoas usadas pelo diabo. Às vezes acontece, irmão, a gente está chateado com alguém. Nós não devíamos nem estar chateado com a pessoa. A pessoa simplesmente está sendo usada pelo diabo. Há pessoas que se apresentam como instrumentos vivos nas mãos de Deus. Outras, instrumentos vivos na mão do diabo, para trazer perturbação, para trazer terror. Eu queria lhe incentivar uma coisa. Pare de ouvir quem traz desânimo e terror para a sua vida. Irmãos, às vezes dentro da nossa própria casa a gente cria uma cultura de desânimo e de terror. Você já notou isso? Às vezes como marido, às vezes a esposa, às vezes com os filhos com os pais, uma cultura de desânimo e terror. Posso dar um exemplo? Você precisa dar uma palavra de bênção para quem da sua família está com um filho complicado. Você precisa dar uma palavra de bênção para os avós da sua família. Os avós da sua família passam uma situação muito difícil. Agora você já pensou? Você chega para os avós da sua família e começa. Não, porque desse jeito daqui a pouco a senhora não está nem andando. Eu não sei como é que vai ser o fulano de tal, o neto, ou o bisneto. Esse menino do jeito que está sendo criado, isso vai virar um monstro. Eu não sei, alguém tem que tomar uma atitude. Aí começa você a cobrar de uma pessoa que não tem os instrumentos para agir e que só vai ficar no pavor, meu irmão. Só vai ficar no pavor. A nossa cobrança com os nossos pais, nós adultos, estou falando nós adultos que temos pais na terceira idade. Às vezes nós adultos temos cobrança com os nossos pais, que elas são, meus irmãos, cobranças covardes. Nós adultos, às vezes, queremos que os nossos pais tomem atitude com os nossos irmãos que eles não têm condições de tomar. Você tem na sua família um irmão que aproveita mais dos pais, que pega da aposentadoria, etc. Você tem que, é claro que você tem que, às vezes, tentar proteger uma coisa e outra. Mas, meu irmão, você não tem como exigir do seu pai e da sua mãe que eles façam alguma coisa que no lugar deles você não teria condições de fazer. Não teria. E às vezes nós criamos um terror em torno disso. Daqui a pouco, não sei o quê, irmãos, a pessoa idosa fica aflita conosco. Agora, há idoso também, que não é brincadeira, ele perturba os mais velhos, mais novos. Eles perturbam. Eles arranjam um terror também que deixa a pessoa desnorteada. Eu não sei como é que vai ser, porque eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai ser. Desse jeito, eu no seu lugar, na sua idade, eu já estava não sei aonde há muito tempo. E seu pai na sua idade já não sei o quê. Meus Deus, meus irmãos, isso tudo às vezes é verdade. Só que nós criamos um ambiente de desânimo. Um ambiente infrutífero. E nós estamos ali, em vez de ajudarmos a construir alguma coisa. Agora, coisa boa, irmãos, maravilhosa, é quando se tem aquela presença. Os inimigos estão lá, mas você tem aquela presença de consciência do que Deus quer para você. Eu ouvi, eu era adolescente, eu ouvi pela primeira vez, um pastor foi pregar lá em Moimirim, e nós fomos buscá-lo em Manhuaçu, eu e meu pai. Na volta, ele falou assim: pois é, na vida é assim. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. É verdade. A caravana vinha na roça e muitas vezes passava, a estrada passava no meio do terreiro de algum sítio, de alguma fazenda. Enquanto a caravana tinha que passar no meio do terreiro, os cachorros iam para cima, aquela confusão. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Isso não está na Bíblia, não. Mas é verdade. Lembre-se. Corre da cachorrada que ela te pega. Corre da cachorrada que ela te pega. Eu fui pregar em Ravenna, num retiro de pastores. De tarde lá, e aí a gente descobre que os pastores mais novos estão achando a gente velho. Uns 8 lá queriam fazer uma caminhada comigo para conversar um pouco. Aí eu lembrava quando eu queria conversar com o pastor mais velho.
Eu fui conversar, fui andando com eles lá. Irmãos, estoura os cachorros latindo em cima lá num lugar, a gente andando em lugar de roça. E aqueles cachorros começaram a latir, daqui a pouco, vem uns 3 ou 4. Mas você sabe que você identifica o peso do bicho pelo latido. Um pastor daquele lá, eu tenho medo de cachorro, mas aquele de lá estava com mais medo que eu. E eu, como era o pastor mais velho, eu tinha que dar o tom, né? Falei, se eu sair correndo para cima de uma árvore dessa aqui, eu vou ficar desmoralizado. E me veio uma coisa na hora, eu segurei no braço deles e falei assim, cachorro não ataca 8 homens juntos. Ninguém corre. 8 juntos aqui em pé olhando para eles, não vão nos atacar não. Irmãos, mas na hora veio um espírito de obediência nos caras. Veio aquele espírito de obediência. Eu segurei no braço, falei, não, 8 bichos grandes assim. 8 bichos grandes assim. Os cachorros vão ficar meio intimidados com nós aqui. Agora, se um corre para lá, um corre para cá, o cachorro escolhe um e vai correndo atrás. Falei, todo mundo paredão aqui. Ficou todo mundo em pé. Tem uma hora lá que o pastor dos cachorros lá disseram, opa! Porque lá deve ter um pastor também, no meio daqueles 4 cachorros. Alguém lá disse, opa, vamos devagar. Os cachorros... Se você correr, o bicho pega. Se orar, o bicho corre. Então fica firme, porque Deus tem uma missão para a sua vida e Ele vai levar você até cumpri-la. Amém? E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a esperança nossa, a comunhão e consolação do Espírito esteja sobre vós, hoje e sempre. Amém e amém.